Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento a senhora ministra e a senhora secretária de Estado. Sejam bem-vindas uma vez mais à nossa comissão e provavelmente a última vez desta legislatura. O primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos é a audição por requerimento do grupo parlamentar do PCP. A senhora ministra da Cultura sobre a situação dos trabalhadores do OPART, Organismo de Criação Artística, e as regras são conhecidas, a distribuição de tempos também. Portanto, vamos passar a dar início à audição. Tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita, 5 minutos. Parte do PCP, que é o grupo parlamentar requerente. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e demais equipa aqui presente. O requerimento do PCP debruça-se sobre a situação no OPART, Organismo de Criação Artística, que engloba Teatro Nacional de São Carlos e Companhia Nacional do Bailado, e por aqui apraz-nos dizer que, em primeiro lugar, não é uma situação nova que tenha surgido aqui de repente. O PCP foi questionando, ao longo de diversas audições regimentais, a situação que estava a ocorrer no OPART e, designadamente, em relação às questões necessárias da harmonização salarial, sobretudo do pessoal técnico. E em primeiro lugar, também, já ou em segundo, dizer que, depois de um artigo de opinião da Senhora Ministra e de um comunicado do Governo que foram absolutamente demolidores e que, quanto a nós, recorreram a uma estratégia de chantagem e de ameaça que nós consideramos inadmissíveis, com o retrocesso de direitos, nomeadamente ao nível do horário de trabalho, uma conquista que foi alcançada, designadamente um avanço aqui nesta legislatura, quando se colocou a questão das 35 horas. E agora isso surge como um elemento de ameaça e de retrocesso, e nós consideramos que isto não é minimamente aceitável. É também para nós curioso observarmos que a tutela da cultura e a senhora ministra têm vindo a falar desta questão como se tratasse de aumentos salariais, quando é conhecido e é sabido que a reivindicação que é feita há muito, muito tempo se refere à harmonização salarial e à justiça em relação ao valor do trabalho por hora. Há aqui uma situação que ontem foi dada a conhecer pela comunicação social, e que nós não podemos deixar de confrontar a senhora ministra com ela. Porque, efetivamente, houve aqui uma não recondução de vogais do Conselho de Administração, houve aqui uma alegação de que a decisão do Conselho de Administração em relação ao desenvolvimento desta matéria, designadamente com os sindicatos, teria sido ilegal, mas vai-se aqui a ver e há um documento que foi mencionado na comunicação social em que se refere toda a situação relativamente aos ajustamentos salariais necessários ao restabelecimento da igualdade de tratamento pessoal técnico do OPART, em que se refere especificamente que a questão que tem a ver com o novo regulamento interno, com a conclusão do regulamento interno de pessoal e a respectiva tabela salarial, com a questão dos conteúdos funcionais, com as categorias de natureza técnica, e com o facto de efetivamente ser aqui referido totalmente que a questão que aqui está em cima da mesa é a harmonização salarial. E aparentemente este documento tem a concordância com o solicitado por parte da senhora ministra Graça Fonseca no dia 20 de março de 2019. O mesmo dia da marcação da greve dos técnicos do Teatro Nacional de São Carlos à apresentação do Letual. Sendo que isto foi remetido à tutela em novembro de 2018 e dado a conhecer ao OPART a 22 de março de 2019, aqui a concordância com o solicitado. Portanto, é evidente que aqui o que se trata, como a senhora ministra reconheceu por via deste documento, é que não são aumentos salariais, que não é uma situação desconhecida da tutela, que o problema identificado e denunciado pelos sindicatos há muito era conhecido da tutela, que inclusivamente há aqui uma concordância com estas solicitações todas. E, portanto, nós gostávamos de entender algumas questões. Porquê é que o Ministério da Cultura continua a insistir que se tratam de aumentos salariais, como a própria tutela reconhece e aprovou que se trata de uma harmonização salarial e com a questão do valor por hora do trabalho? Porquê é que se levanta agora esta questão das 35 e das 40 horas na CNB, quando desde setembro de 2017 a tutela está, sabe desta situação e, portanto, está perfeitamente consciente do que são os horários de trabalho ali? Porquê é que só quando os trabalhadores mostraram que as greves se manteriam é que sai o coelho da cartola e se diz que a decisão do Conselho de Administração é ilegal? Porquê é que foi necessária uma greve para anunciar a possibilidade da sala, da orquestra, sofrer obras e se fala, entretanto, de um valor de 3 milhões quando já tinham sido anunciados 4 milhões que afinal não foram aplicados? O que é que falta para avançarem as obras financiadas pela Fundação Mirpuri à fachada do TNC do São Carlos e que já deviam ter acontecido no primeiro semestre? Como é que é possível nada ser feito em relação às condições deploráveis do Teatro Camões, onde caem ratos para a plateia, onde há infiltrações, onde a pala caiu e o público é forçado a entrar pela saída de emergência? Isto não é digno. E, de facto, que medidas é que vão ser tomadas pelo Governo para resolver esta situação, respeitar integralmente os direitos dos trabalhadores e que futuro é expectável para a parte? E termino, Sra. Presidente, com esta situação. É que, durante as audições em que o PCP confrontou o Ministério da Cultura em relação a esta situação, mais do que uma, foi dado a entender que por parte da cultura tudo estava tratado e a ser encaminhado. E que era nas finanças que o problema estava a esbarrar. E então, a nomeação do chefe de gabinete do Ministério das Finanças, que pelos vistos foi o tal que foi diretamente responsável por este processo ter dado com os burrinhos na água. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Sra. Deputada. Em 2017, o Conselho de Administração do OPART aprovou uma deliberação sem fundamento legal que criou uma desarmonização salarial entre alguns trabalhadores. É preciso clarificar o problema. O OPART teve, até setembro de 2017 e desde 2009, trabalhadores com 35 horas semanais e trabalhadores com 40 horas semanais, com salários diferentes. Trabalhavam mais horas, ganhavam mais. Em 2017, o Conselho de Administração aprovou uma deliberação que introduziu o regime de 35 horas para todos os trabalhadores. No entanto, não alterou os salários. O que isto significa é que os trabalhadores que tinham o regime de 40 horas semanais passaram a trabalhar 35, mantendo o salário de 40. Ou seja, estes trabalhadores tiveram uma valorização salarial equivalente a mais de 10% face aos restantes trabalhadores do OPART, porque passaram a trabalhar menos, mas continuaram a ganhar o mesmo. A proposta do SENA para a resolução deste problema é de aumentos salariais para apenas 15 trabalhadores em 364... Senhora Deputada, eu não interrompi, se puder chegar ao final da minha intervenção, agradeço.
Eu agradeço o facto que não haja interrupções. A proposta do
SENASTE,
deputada depois terá a oportunidade,
a proposta do SENASTE, a proposta do SENASTE para a resolução deste problema é de aumentos salariais para 15 trabalhadores em 364. O que está em causa neste referendo, e para que fique mesmo claro, são aumentos para apenas 15. Este objetivo, aliás, consta do pré-aviso de greve geral emitido em 22 de abril de 2019, e foi assumido expressamente pelo Presidente do Sindicato à Comunicação, nomeadamente a 10 de junho, à Rádio Renascença, onde diz que os aumentos são da ordem dos 170 a 180 euros por trabalhador. O SENASTE procura, portanto, alcançar o objetivo que também é o nosso, para trabalho igual, salário igual. Temos as soluções diferentes para concretizar este objetivo. A solução do SENASTE envolve apenas alguns trabalhadores e circunscreve-se a um período limitado no tempo. A do Governo quer abranger todos. A do Governo é para o futuro e para todos os trabalhadores da UOPAR, 364. Vamos ser claros. O Governo apresentou três propostas concretas ao CNSTE para resolver a desarmonização salarial. Trabalhar em 40 horas e oferirem salário de 40 horas. Trabalhar em 35 horas e oferirem salário de 35 horas. E uma solução, uma terceira solução, que não foi aceita, que é ter um horário de 40 horas semanais, mas ser implementado um banco de horas. Ou seja, os trabalhadores, nomeadamente da CNB, permaneciam com a prestação efetiva de 35 horas e as 5 horas seriam acumuladas num banco de horas. Eu realço que esta solução não foi proposta em nenhum outro setor do Estado e foi proposta pelo Governo para tentar resolver o problema da desarmonização salarial. O CNSTE apenas aceita uma solução, a de aumentos salariais superiores a 10% para alguns trabalhadores. Ou seja, os que em 2017 continuaram nas 35 horas a ganhar o valor correspondente a esse tempo de trabalho. Esta é uma solução que nós, de facto, não podemos aceitar. Aumentos salariais desta dimensão. Desde logo, porque aumentar em 10% o salário apenas para 15% seria uma injustiça para os restantes trabalhadores do aparte. E sublinho mais, esta reivindicação foi a única ao longo destes meses que não foi atendida com uma proposta concreta ao sindicato, que não seja aquelas três propostas que aqui referi. De facto, nós não nos limitámos a apresentar soluções para o problema gerado em 2017 e que circunscreve apenas a alguns trabalhadores. Desde logo, este Governo repôs os níveis de financiamento do OPART. Em 2019, o OPART tem financiamento na ordem de 19 milhões de euros, ao nível de 2010. Só nesta legislatura foi feito um aumento de 1,9 milhões de euros, por oposição a uma redução de 2,5 milhões de euros entre 2011 e 2016. Mas fomos mais longe. Propusemos ao OPART trabalhar numa estratégia integrada e com soluções estruturais com o objetivo de resolver problemas que se arrastam há décadas. Por outro lado, propusemos a todas as estruturas artísticas trabalhar em conjunto na refundação artística do OPART. Obras no Teatro Nacional de São Carlos, o Estatuto de Bailarina aprovado aqui pela esta Assembleia, promoções da CNB, onde não existia promoções de bailarinas desde 2009, e o novo espaço de ensaio para a orquestra. Na nossa perspectiva, são fatos relevantes e que respondem ao sindicato. São muito relevantes para os coralistas, para os bailarinos e para os músicos, e também para todos os artistas e técnicos do Teatro Nacional de São Carlos, da CNB e da Orquestra Sinfónica. Mas o OPART tem outros problemas relevantes que nós também estamos a trabalhar em soluções sérias e estruturadas. É, de facto, preciso resolver, de uma vez por todas, problemas ao nível das carreiras, das estruturas salariais, dos horários de trabalho, porque o OPART, desde a sua fundação, nunca ninguém aprovou um regulamento interno, nunca ninguém trabalhou ao nível de tabelas salariais e nunca ninguém trabalhou ao nível dos trabalhadores saberem qual é a sua carreira, qual é a sua previsibilidade de progressão e quais são as suas possibilidades de remuneração. E esta foi a proposta que nós propusemos ao CNSTE e que não foi aceito e que até hoje não foi aceito. Por isso, quando nós nos sentámos à mesa com o CNSTE e com todas as estruturas artísticas, esta foi a nossa proposta. Trabalhar em problemas, não apenas para resolver um problema que se circunscreve a 2017 e 2019, mas resolver esse problema no âmbito do novo regulamento interno, tabelas salariais para o OPART, algo que até hoje o OPART nunca teve. E vamos ser claros, Sra. Deputada, o que está em causa são aumentos salariais, por uma razão muito simples. Se a questão não é aumentos salariais, não há diferendo. Para nós resolve-se amanhã. Agora, eu gostaria de saber como é que a Sra. Deputada justifica. Então, onde é que são aplicados os 50 mil euros? São aplicados aonde? Se não são aumentos salariais, é para distribuir a quem? Esta é a questão que até hoje. E, portanto, não vale a pena brincarmos com as palavras. O que está em causa são aumentos da ordem dos 170 a 180 euros por trabalhador. Que, repare-se, é uma via para alcançar a harmonização salarial. Verdade. Porém, não é a única via. E, acima de tudo, é uma via muito injusta para o universo de 364 trabalhadores que esta estrutura artística tem. Isso o Governo, de facto, não pode aceitar.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu começarei por lamentar que a Companhia Nacional de Bailado e o Teatro Nacional de São Carlos, coro e orquestra do Teatro Nacional, estejam nestes últimos tempos por exclusiva responsabilidade de Vossa Excelência, a ser vítimas de um processo que põe em causa a sua missão artística, a sua imagem pública, um processo que põe em causa o prestígio de duas estruturas que são das mais importantes referências das artes em Portugal. O cancelamento das 5 récitas da ópera La Bohème perante o silêncio da Sra. Ministra e a incapacidade de diálogo do Ministério da Cultura é só mais, ou são apenas mais, um triste exemplo, um triste episódio deste processo, com o simbolismo também, ele triste, de uma ópera que se fica pelo ensaio geral. De caminho, Sra. Ministra, lamentar que neste impulso os trabalhadores técnicos, artistas da Companhia Nacional de Bailado e do Teatro Nacional de São Carlos estejam a ser menorizados na praça pública, nomeadamente com artigos de opinião e com comunicados do Governo, numa postura da tutela política que, para não usar outros adjetivos, recorrerei à expressão do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo, postura de intransigência e comportamentos erráticos. Dito isto, Sra. Ministra, pergunto se é ou não verdade que começou por concordar com a harmonização salarial proposta pelo Conselho de Administração. E se é verdade que, ou não, que só quando o processo de harmonização salarial não terá merecido as boas graças do Ministério das Finanças é que deixou de ser uma opção do seu Ministério. Ó, Sra. Ministra, acaba de dizer que o Conselho de Administração da OPART tomou em 2017 uma decisão ilegal. Pergunto também, desde já, se isto nunca incomodou a tutela política na altura. E pergunto se, tomando-se decisões ilegais, ninguém é demitido. E pergunto se, tomando-se decisões ilegais, o Governo não reage. E pergunto se, tomando-se decisões ilegais, a Sra. Ministra continua a despachar com quem toma decisões ilegais, inclusivamente com despachos de concordância. Gostava que respondesse a estas questões, Sra. Ministra. Aliás, as notícias que ontem foram divulgadas, penso que não desmentidas, demonstram que a Sra. Ministra concordava com o que estava a ser negociado, ao contrário do que tem vindo a ser referido. Que concordava que a resolução deste referendo deveria ser resolvido através do princípio da harmonização salarial. E pergunto se desmente estas notícias que dão conta da sua concordância explícita em que se procedesse aos ajustamentos salariais. E, portanto, confirma-se, parece-me, que esta recente opção de mexer no regime das 35 horas passando para as 40 é voltar atrás no que estava acordado. Aliás, Sra. Ministra, tudo isto talvez encaixe, as notícias de ontem foram, de facto, muito relevantes e esclarecedoras, e talvez encaixe com a nomeação ontem anunciada para presidir ao Conselho de Administração do OPART, que a Sra. Ministra organiza, que a Sra. Ministra tutela, vem agora das Finanças o chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças. Ou seja, para o futuro, a Sra. Ministra pode anunciar os milhões que quiser e que tem vindo a anunciar. Para o presente, os 60 mil euros, ou à volta disso, que estarão em causa para resolver este diferendo salarial e para repor a justiça, isso já é o Sr. Ministro das Finanças que controla. Ó, Sr. Ministro, resumamos, desde 2017 há uma discrepância salarial entre técnicos do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado, como resultado de em ambas as estruturas ter adoptado o regime das 35 horas. Na altura, tanto quanto sabemos, tudo foi pacífico, com a assumida concordância do seu Ministério. E, portanto, desde então, tem existido, como seria normal que acontecesse, negociações no sentido de assegurar, em conformidade com tudo isto, a harmonização salarial adequada. A Sra. Ministra terá começado por concordar com este despacho, com este princípio. Soubemos ontem, inclusivamente, que terá exarado despacho de concordância nesse sentido, despacho sobre um documento que explicaria tudo muito bem explicado, e, portanto, a Sra. Ministra faz de conta agora que não sabe, mas despachou sobre esse documento. Aliás, chegou aqui a dizer no Parlamento que a verba necessária estava já inscrita no orçamento do OPART. E, portanto, tudo isto é muito estranho, Sra. Ministra. E tudo isto, de facto, nos leva a essa expressão usada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculo de comportamentos erráticos. E agora ficamos a saber que, afinal, a solução, ficamos a receber recentemente, já não passa pela harmonização salarial como estava acordado, como constava de documentos assinados entre o OPART, o sindicato e representantes sindicais, que nós tivemos conhecimento em reunião com o sindicato, e que sabemos agora, que não sabíamos, embora nos tivesse sido assegurado que a Sra. Ministra saberia, mas sabemos agora que teve a concordância da Sra. Ministra exarada em despacho. Portanto, a solução já não passa agora pela administração salarial, mas pela reposição do regime de 40 horas, passando para 35. Pergunto, Sr. Ministro, para concluir, se é assim, se é isto que está decidido, se será esta a primeira incumbência do chefe de gabinete do Ministro das Finanças, agora, desde ontem ou desde hoje, Presidente do Conselho de Administração do Organismo de Vossa Excelência Tutela, ou seja, ao invés de se repor, de se terminar este processo repondo a injustiça nos termos das negociações que têm vindo a ser conduzidas, se a solução é manter a injustiça por via da reposição do regime de 40 horas semanais aos trabalhadores do Companhia Nacional do Bailar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Eu insisto, se os senhores deputados entendem que não há uma reivindicação de aumentos salariais, não há diferendo. Não há diferente. Então é simples. Agora, o que eu gostaria era que consubstanciassem qual é a solução para a harmonização salarial, porque eu passo a dar alguns números que são talvez importantes para esta conversa. Entre 2009 e 2017, o valor hora entre os técnicos do Teatro Nacional São Carlos e a CNB foi alcançada através da desarmonização do horário de trabalho. Ou seja, todos ganhavam 8,41 em média por hora, porque alguns trabalhavam 40 horas e outros trabalhavam 35 horas. Porquê? Eu insisto, é preciso também conhecer a história do aparte. O aparte tem na sua origem a fusão, digamos assim, ou a colocação de três estruturas artísticas sobre uma mesma EPE. E ao colocar três estruturas artísticas sobre a mesma EPE, o que sucede é que estas três estruturas artísticas vinham de base com diferentes estruturas salariais, com diferentes regimes de horário de trabalho, com diferentes regimes de progressões e de abonos suplementares, etc. E em 2009, a mesma questão colocou-se. Havia uma desarmonização salarial. E qual foi a proposta adotada em 2009? Foi os que tinham um salário acima passaram a trabalhar 40 horas. Ou seja, a desarmonização salarial foi obtida através do valor hora. E, portanto, entre 2019 e 2017, em média, cada trabalhador recebia de valor base 8,41 a hora. Isto era a situação entre 2009 e 2017. A partir de setembro de 2017, com uma deliberação do Conselho de Administração que não foi comunicada à tutela, nem foi solicitada qualquer autorização à tutela para o fazer, a partir de 2017, como a negociação que foi feita apenas com a CNB, e portanto não foi feita com o Teatro Nacional de São Carlos, nem sequer com a Orquestra Sinfónica, que nunca é referido neste debate, mas que também existe no teatro e no aparte, a partir de setembro de 2017, o valor hora manteve-se em 8,41 para aqueles que já tinham 8,41 e passou a 9,61 para aqueles que passaram a trabalhar 35 horas quando antes trabalhavam 40. E, portanto, o que isto significa é que, na base, os salários médios são 1.275 no Teatro Nacional São Carlos e 1.457 na CNB. É isto que está em causa. E, portanto, eu gostava que me explicassem, porque confesso que não entendi, mas deve ser manifestamente por incompreensão e incapacidade da minha parte, como é que a harmonização salarial, que não passe por uma solução que foi aplicada entre 2009 e 2017, ou seja, com uma desarmonização do horário de trabalho, pode ser feita sem aumentos salariais. Porque isto não é uma questão de palavras, é uma questão de... Então, eu gostava que me propusessem qual é a solução que não aquelas três que o Governo propôs. Porque nós estamos abertos e disponíveis para receber uma quarta solução, uma quinta solução, que não seja fazer algo que não nos parece fazer sentido. O que nós dissemos sempre ao sindicato, e repare, isto não é uma questão de orçamento, esta questão tem que ser resolvida, tem que ser mesmo resolvida. Agora, a questão, a diferença, o que nos diferencia a nós, nesta matéria do sindicato, é o nosso caminho foi o sempre de aprovar um regulamento interno, que foi a proposta que fizemos. Ao aprovar novas tabelas salariais para, de uma vez por todas, resolver este problema de base que data de 2008. fazer esta harmonização salarial, como aqui se refere, através de um aumento de líquido de salário de 10% para 15 pessoas, mas fazê-lo no quadro de instrumentos que vão evitar que daqui a 2 anos qualquer outro governo ou qualquer outro grupo parlamentar esteja aqui a discutir exatamente o mesmo, ou para a Orquestra Sinfónica Portuguesa, ou para o São Carlos, ou para outra estrutura qualquer. Porque a situação do OPART não se resolve com situações e com soluções circunstanciais. Porque isso foi aquilo que foi feito sempre até hoje. Até hoje, o que foi sendo foi adiado e adiado e adiado, nomeadamente no anterior governo, que não fizeram nada nesta matéria, não introduziram coisa nenhuma do ponto de vista de instrumentos estruturais, mantém-se sem regulamento interno, sem tabelas salariais, sem coisa nenhuma no OPART. Limitar-se, aliás, a retirar 2,9 milhões de euros numa situação de subfinanciamento crónica. E, portanto, é óbvio que existem problemas para resolver. Agora, a nossa questão não é orçamental. É óbvio que a harmonização salarial, nós concordamos com a harmonização salarial. O que diferencia é o caminho para lá chegar. E não me venham dizer que não há aumentos salariais, porque há. Porque essa é a única proposta que o CNST aceita. Porque se não é, então, nós não temos diferendo. Oh, senhores deputados, se não é essa a reivindicação, nós resolvemos o problema já hoje. Mas então eu quero que me digam qual é a solução para chegar à harmonização salarial que não seja aumentos salariais. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora ministra. Tem agora a palavra a senhora deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora ministra e a senhora secretária de Estado aqui presentes. De facto, nós estamos num daqueles momentos cruciais em que definitivamente temos uma tutela que quer resolver os problemas de forma estrutural e não conjuntural, que é exatamente isso que estamos constantemente a pedir, e penso que é notório para todos os partidos, que é que se resolvam as coisas de uma vez, com alguma estratégia a médio e longo prazo. Os problemas que a Sra. Ministra aqui identificou claramente vêm de 2008, 2009, têm passado de pasta de ministro para ministro, no fundo empurrando um bocadinho com a barriga, tentando resolver circunstancialmente aquilo que necessita de um olhar mais atento e um olhar claramente mais estruturado. Na verdade, a OPART tem recebido esse olhar da parte nesta legislatura, e isso tem sido claro, e portanto, há pouco o que foi dito pelo Sr. Deputado do PST, de que o artigo escrito pela Sra. Ministra, não disse que era injusto, mas não o considerou, eu penso que era importante, de facto, relembrar, e foi importante relembrar, que durante esta legislatura o Governo tem tido um olhar bastante atento, nada negligenciável relativamente ao parto. E tem tido também, e isso tem-se notado, nos investimentos, portanto não estamos só apenas a falar de um olhar atento para a estrutura, estamos também a falar em investimentos orçamentais. Porquê? Porque estamos a resolver problemas de décadas e isso é uma tendência grande na área da cultura, infelizmente, porque vão-se acumulando os problemas eternamente, e neste caso a reabilitação e a modernização do Teatro São Carlos, ou a criação do novo espaço de ensaio para a Orquestra de Sinfónica Portuguesa, e inclusivamente o Estatuto do Bailarino, que foi um regulamento trabalhado por este Parlamento, com a anuência e a aprovação de todos os grupos parlamentares, parece-me que de facto notam algum cuidado nesta área. É evidente que ainda há investimento necessário a fazer, isso também me parece claro, e temos cortes que foram efetuados entre 2010 e 2015, que precisam ainda de ser repostos e precisam depois de repensar toda a estratégia para a frente, porque este Governo de facto apanhou com questões muito complicadas que vinham de trás, e eu também tenho que dizer, há pouco o Sr. Deputado do PSD falava em decisões ilegais, quer dizer, eu lamento, mas as decisões ilegais é aquelas com que este Governo ainda está a ter que gerir e a ter que pagar indemnizações, porque eu lembro ao Sr. Deputado que as exonerações do José António Falcão e do João Pedro Consolado em 2015, feitas pelo Secretário de Estado Barreto Xavier, não cumpriram trâmites legais, e é este Governo que está a pagar essas indemnizações. Portanto, decisões ilegais não me parece que seja esse o nosso campo de trabalho. É evidente que no meio disto e no meio de todos os investimentos existe uma peça-chave, chamam-se trabalhadores. Chamam-se trabalhadores, são as peças-chave destas três estruturas. Sem elas não é possível engrandecer ao parto, engrandecer quer a Companhia Nacional Bailado, quer a Orquestra Sinfónica. E esta questão, que surgiu, é uma questão que estava, como a senhora ministra disse há pouco, a ser trabalhada pela administração. Senhora ministra, há pouco usou a palavra de este acordo foi feito apenas na altura com a CNB. E o que nos foi já relatado pelos jornais é que existe, tendo sido apenas trabalhado com a CNB, o que já por si levanta algumas questões concretas de resolução deste problema, se isso de facto era possível, foi falado nos jornais, a dado momento, que existia um parecer que sustentava essa proposta. Eu gostava de perceber se esse parecer foi entregue à tutela e se de alguma forma esse parecer valida legalmente, digamos assim, o que, a proposta que foi colocada por esta administração. Depois uma outra questão é, esse acordo, essa deliberação foi tomada, digo eu, em comum acordo com o SENA, ou isto é, esta deliberação foi unilateral. O SENA tomou conhecimento, validou, negociou esta proposta? Porque eu gostava de perceber que aquilo que a senhora ministra há pouco dizia relativamente à questão da desarmonização salarial, calculo eu que o SENA, se na altura tomou conhecimento e contacto desta proposta, inclusivamente se a negociou, sabia que isto iria causar problemas de injustiça para os restantes trabalhadores. Portanto, gostava de perceber se de alguma forma essa questão foi dialogada na altura. E há pouco a senhora ministra disse também uma coisa que não tem sido propriamente referenciada, que é, publicamente, que é esta proposta não foi do conhecimento da tutela, ou foi do conhecimento da tutela e de alguma forma não foi validada, porque são coisas diferentes. E eu para já ficava-me por aqui. Já agora só uma questão
muito
última,
rapidamente,
que me lembrei agora, que é assim, estas três propostas que estão em cima da mesa, que são para tentar resolver uma questão estrutural definitivamente, prende-se também com a criação do regulamento interno. E eu gostava de perceber se a questão do regulamento interno já está a ser trabalhada por este Ministério ou se vai ser apenas, digamos assim, abordada com a nova administração, mas que me parece que é o fundamento e a essência de alguns dos problemas estruturais que eu não consigo entender porque é que o regulamento interno ainda não foi, durante este tempo todo, não foi alvo de alguma atenção mais cuidada.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Como dissemos já por diversas vezes, aquilo que foi sempre proposto aos trabalhadores, quer aos trabalhadores das áreas técnicas, quer às pessoas artísticas, foi uma proposta de trabalhar em conjunto, algo que aliás foi iniciado, para resolver a dimensão de estruturação ou desorganização de uma estrutura como a parte desde 2007, na verdade desde a sua origem, e isso requer aprovar um regulamento interno geral, já para não falar dos regulamentos específicos de cada uma das estruturas artísticas, que também se fala pouco, e implica aprovar tabelas salariais. Só para termos uma noção, não há, do ponto de vista de técnicos, não há uma única carreira estruturada lá dentro. Existem pelo menos 80 funções identificadas sem que exista sequer um instrumento para que os próprios trabalhadores saibam, com alguma previsibilidade e segurança, qual é que é a sua progressão ou como é que vai ser a carreira ao longo do tempo. Isto é fundamental de fazer em qualquer organização, numa então como a parte, ainda é mais importante, porque esclareçamos. O que está aqui em causa, fundamentalmente, são as carreiras técnicas. O problema que foi criado em 2017, que aliás, essa deliberação sim, viola o princípio constitucional do trabalho igual, salário igual, porque a deliberação de 2017, o que veio fazer, como há pouco referi, foi colocar trabalhadores que têm as mesmas funções a ganhar mais valor salário por hora. E, portanto, esta deliberação de 2017, desde logo, viola esse princípio constitucional. E, portanto, quando nós reunimos pela primeira vez com os sindicatos em março, fui eu que reuni ao longo do tempo, e depois voltei a reunir com o sindicato e com as próprias estruturas artísticas, o que nós propusemos foi muito claro. Devo, aliás, dizer que, no início, o próprio sindicato aderiu à nossa proposta de trabalhar em instrumentos estruturados que pudessem, ao longo de 2019, de uma vez por todas, significar a aprovação do Regulamento Geral Interno, de regulamentos específicos para as três estruturas e de tabelas salariais que, de uma vez por todas, harmonizassem aquilo que é trabalho semelhante entre o Teatro Nacional São Carlos, a CNB, e que isto ficasse resolvido de uma forma estruturada para que em 2020, foi nesse sentido que nós trabalhámos com os sindicatos em março, tudo pudesse estar resolvido, estruturado e definido de uma forma para o futuro e não apenas com esta solução. Bom. E ao longo deste tempo também, todas as reivindicações do sindicato tiveram uma resposta. Os prazos para a entrega do regulamento interno, que aliás foram entregues na primeira reunião do Grupo de Trabalho, as obras no Teatro São Carlos, com um plano específico para a intervenção, que foi também dado a conhecer ao próprio sindicato, um espaço de ensaio para a Orquestra Sinfónica que necessita que a orquestra vá ver, mas que está identificado para ser contratualizado, e o nosso compromisso foi ser contratualizado até ao final do mês de julho, e nas reuniões que tive com as estruturas artísticas, com as três, foi discutido o que é que deveria ser a refundação do projeto artístico do OPART, nomeadamente com aquilo que não tem existido no OPART, que é a descentralização, ou maior descentralização da Orquestra Sinfónica, do Coro e da CNB, porque são nacionais, não são só de Lisboa, portanto têm que ir mais para fora do país, e eles querem fazer isso, isso é uma vontade de todas as estruturas artísticas, por um lado. Por outro lado, retomar projetos que também deixaram de existir, nomeadamente os projetos educativos e o trabalho com os mais novos. E, portanto, o meu compromisso perante as estruturas artísticas e o sindicato foi claro. Trabalhar na refundação artística do OPART, com o novo Conselho de Administração, e trabalhar para reorganizar, de uma vez por todas, o OPART, aquilo que não foi feito ao longo dos últimos 13 anos. E, portanto, este foi o caminho que nós começámos a trilhar. E mais, quando em maio se colocou a questão do novo pré-aviso, o que eu propus ao sindicato foi, já que esta questão está a contaminar todas as outras questões, que são aquelas que nós queremos resolver para o futuro, isolemos então esta questão de 2017, tratemos esta questão de 2017 de uma forma focada apenas nela, mas a solução que viemos a encontrar para esta questão terá que ter depois enquadramento no regulamento interno e nas tabelas salariais, porque tem que ficar resolvida para sempre, não de uma forma apenas agora circunstancial. Existe, de facto, esse parecer que existiu na comunicação social, que eu, aliás, só tomei conhecimento dele, quando, a certa altura, de facto, solicitei o parecer, que foi um parecer que foi dado ao Conselho de Administração. Mas o parecer, basicamente, não diz nada. O parecer, aliás, vale a pena ler com atenção, porque o parecer o que diz é exatamente o que nós dizemos, que aquela deliberação não cumpriu com o que estava previsto, quer no Orçamento de Estado, quer no Estatuto. E é muito simples. Vamos ver, esta deliberação viola várias normas. A primeira é, desde logo, o artigo 59 da Constituição da República Portuguesa. Este é logo um dos artigos que viola. E depois viola o artigo 17 do Decreto-Lei 133 de 2013 e o número 4 do artigo 203 do Código de Trabalho. E, além disso, também viola declaradamente aquilo que está disposto precisamente no Orçamento de Estado, que é da aprovação prévia das tutelas, que não houve, não foi sequer comunicada. Provavelmente o Conselho de Administração estava convencido, de boa fé, não ponho em causa, que tinha autonomia para o fazer. Mas a verdade é que, ao fazê-lo, aprovou uma deliberação que viola um princípio da Constituição, porque a partir desse dia houve pessoas que continuaram a ganhar 8 euros e pessoas que passaram a ganhar mais de 9 euros por hora. E este é o problema que foi criado com essa deliberação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Agora sim? Ok. Eu, depois de ouvir as perguntas dos meus colegas deputados e de ouvir as respostas da Sra. Ministra, talvez me atrevesse a dividir a minha intervenção em dois. Uma primeira parte relacionada com realmente o decorrer deste processo e alguns factos, e são perguntas, não as assuma como retóricas, são mesmo perguntas, e a segunda parte, algumas reflexões sobre a forma como principalmente o Governo foi gerindo este processo. Eu começaria justamente por um comunicado que chegou ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, assinado pelo, na altura, Presidente do Conselho de Administração da OPART, Dr. Carlos Vargas, no dia 21 de dezembro de 2018. É um comunicado, tem como título Ajustamentos Salariais Necessários ao Restabelecimento da Igualdade de Tratamento de Pessoal Técnico do OPART-EPE. Ele coloca justamente a questão sobre as desigualdades que existem desde 2010, através principalmente das leis de orçamento do Estado, coloca depois no seu quarto parágrafo uma questão que me parece muito importante, porque às vezes o português nos ajuda também a desnovelar alguns dos problemas que temos em cima da mesa. Esse último parágrafo diz que queremos ser possível a harmonização das condições de trabalho. E, portanto, as condições de trabalho não é apenas o horário de trabalho ou o salário, são as condições de trabalho e que me parece importante na discussão de todo o processo que estamos a ter em cima da mesa. E termina esse mesmo comunicado dizendo que o Conselho de Administração está a ponderar medidas de ajustamentos salariais para pôr termo à situação de desigualdade em que se encontram os trabalhadores, que permitam não ser vistas como contrárias às limitações legais, e é justamente a questão que a Sra. Ministra responde aqui, parece que quase como consequência, e na verdade é a causa do problema, que é realmente em 2017 ter sido criada uma situação ilegal, mas também, diga-se de passagem, situação ilegal essa que o Governo parece não ter ligado muito até ao momento em que interessa como argumento para a própria discussão, e portanto é apenas um à parte que não podemos deixar de registar, é uma ilegalidade, é que o Governo parece estar muito preocupada com ela a partir do momento em que tem um conflito aberto até lá. Parecia estar tudo bem, e se o próprio Governo assume aqui que tem vindo a trabalhar sobre a parte um conjunto de alterações do próprio funcionamento desta EPE, não se compreende porque é que em 2 anos nunca levantou o problema dessa gravíssima ilegalidade, até diríamos inconstitucionalidade, nas palavras da Sra. Ministra. Sei ontem um artigo do Público, interessante, e é mais uma pergunta, porque é importante para nós discutirmos aqui a veracidade dos factos. Diz então que a posição tomada, julgo eu, também por este comunicado assinado que eu acabei de ler no dia 21 de dezembro, na verdade essa comunicação já tinha sido previamente enviada ao Ministério da Cultura em novembro, e também é uma pergunta se foi ou não enviada, mas há um dado importante, porque diz assim, Carlos Vargas, que a 15 de novembro, lá está, 2018, expusera à Ministra a urgência de proceder a ajustamentos salariais que repusessem a igualdade de tratamento entre os técnicos do São Carlos e da CNB, o despacho da Ministra é taxativo, concordo com o solicitado. A pergunta é se concorda realmente com esse solicitado e por que razão é que o mesmo Presidente do Conselho de Administração, Carlos Vargas, depois, no dia 29 de março de 2019, num outro documento que não tem, na verdade, um título, pelo menos a parte que chegou ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não tem um título, mas é interessante porque, justamente, fala das propostas que estavam, tem aqui a assinatura do sindicato, tem a assinatura da representante sindical e tem, curiosamente, a assinatura de 2 vogais que se demitiram logo após terem assinado este mesmo documento. Ou seja, há um acordo no dia 29 de março de 2019 entre o Conselho de Administração, o SENA e o representante sindical. Acordo esse que, pelos vistos, teve não a oposição, mas a concordância taxativa por parte do Ministério da Cultura, que, na verdade, depois, num grande volto de face, talvez explique mais tarde, pela nomeação de uma pessoa que trabalhou diretamente com Mário Centeno agora para a direção da OPART,
não se compreende este volte-face do Ministério da Cultura, que dá um ok taxativo à proposta que mais tem assinada e termino, Sra. Presidente, pelo sindicato, que é alvo de um comunicado no dia 21 de dezembro, com o qual o Governo concorda e depois diz não concordar. Esta é a parte das perguntas, porque importa perceber, independentemente da justeza do que está em cima da mesa, a razão, termino, Sra. Presidente, o porquê de o Ministério da Cultura ter andado para trás. E, por fim, cabe ao Governo...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai ter oportunidade na segunda volta.
Cabe ao Governo gerir as nomeações, mas não podemos deixar de fazer um juízo sobre quem anda a defender 1% para a cultura e quem defende que a cultura deve ser fortalecida, que ache normal que um adjunto direto do Ministério das Finanças seja agora o diretor da OPART. Com que razão,
obrigada,
com que argumentos, parece-me num processo ainda por cima desta natureza demasiado estranho que isso aconteça dessa forma. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Ministra para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Indiretamente às questões, e pelo menos há uma afirmação de que, do Sr. Deputado, que de facto o despacho é ilegal, e essa é também uma nota que eu registro, porque de facto é. Vamos ver. Já foi aqui referido várias vezes o meu despacho numa perspectiva de colocar aqui um recuo. Vamos ver, não há aqui nenhum recuo, nem agora nenhuma desconcordância, porque, como o Sr. Deputado, aliás, bem referiu, o que está em causa, e o que eu concordo naturalmente, e o Governo concorda, que é com os ajustamentos salariais que, ao longo do tempo, aliás, foi tendo várias pressões. Ora ajustamentos salariais, ora harmonizações salariais. E com esse princípio e com esse objetivo, naturalmente, o Governo concorda. Insisto, a diferença está nos mecanismos ou nas medidas concretas para atingir esse objetivo, porque ajustamentos salariais ou harmonizações salariais são objetivos, não são medidas que se possa, nem despacho, dizer ajustem-se os salários, tem que se dizer como. E, portanto, aquilo que foi sempre dito foi que os ajustamentos salariais ou as harmonizações salariais, como se quiser chamar, devem ser feitas no quadro de, insisto, um novo regulamento interno, onde, por exemplo, pode estar e deve estar a implementação de um banco de horas, que é uma solução que, aliás, existe noutras estruturas artísticas no país, e deve ser alcançada através da aprovação de tabelas salariais, que é algo que também existe noutras estruturas artísticas e devia existir numa parte, tabelas salariais essas que, juntamente com o regulamento interno, resolvem precisamente a questão do desajustamento salarial, mas resolvem de uma forma estruturada e para o futuro, e não apenas através de aumentos salariais. Porque é muito fácil dizer que não se quer aumentos salariais. Eu ainda não percebi, foi então o que é que se quer. Porque para chegar ao tal ajustamento salarial, com o qual eu concordo e despacharia o despacho exatamente da mesma forma, porque o ajustamento salarial, a harmonização salarial, tem que ser feita, e insisto, ele só não existe porque há uma deliberação que fez exatamente o oposto, desarmonizou onde antes havia harmonia, porque foi única e exclusivamente feita com uma estrutura artística, deixando fora as outras, o que também não é justo na sua base, é profundamente injusto. O que fez foi aprovar uma situação de desarmonia salarial, não mexendo inteligentemente no salário, mas como deixou o salário igual, o que isto significa é que pessoas que têm horário de trabalho de 40 passaram a trabalhar 35, mas continuam a ganhar como 40. E isto é o que aconteceu. E agora, existem 13 caminhos possíveis, que não seja aumentos salariais superiores a 10%, insisto, para 15 pessoas em 364. É ajustar novamente através dos horários de trabalho e através da aprovação de tabelas salariais que permitam prever progressões na carreira e esquemas de abonos, que é o que está hoje em dia em falta, que permita resolver esses problemas. E, portanto, não há nenhuma alteração de posição. Como eu comecei por dizer, ao contrário da deliberação de 2017, o que nós sempre defendemos foi, de facto, trabalho igual, salário igual. E as três soluções que nós propusemos ao sindicato permitem alcançar esse objetivo, que fique claro. Os trabalhadores podem optar trabalham 35 horas, recebem 35 horas. Trabalham 40 horas, recebem 40 horas. Não querem nenhuma destas. Muito bem. Trabalham, fazem uma prestação efetiva de 35 horas e colocam em banco de horas 5. No caso, por exemplo, dos bailarinos da CNB, esta parece-nos uma proposta que vai exatamente ao encontro daquilo que é necessário. De prestação efetiva de 35 horas, mantendo-se 5 horas em banco de horas. Esta, aliás, é uma situação que existe em outras estruturas artísticas e que resulta. E que não tem nenhum problema do ponto de vista daquilo que é as condições de trabalho. Portanto, aquilo que o Governo está a propor é, aliás, bastante mais, precisamente porque reconhecemos que o problema foi criado, não devia ter sido criado. O que nós estamos a propor é algo que não foi proposto à maior parte dos trabalhadores do setor empresarial do Estado e que aqui estamos a propor. Portanto, dessa perspectiva, eu insisto, se aquilo que é reivindicado não são aumentos salariais líquidos superiores a 10% para 15 em 364, não há problema. Não há diferendo. Mas então, eu preciso que me proponham uma solução para o tal ajustamento salarial, que seja diferente daquelas três soluções, que eu imagino que existem muitas outras, o Governo não é detentor de toda a criatividade para as soluções, para os problemas, mas como até à data não me foi apresentada nenhuma solução para além destas três, que não seja aumentos salariais entre 170 a 180 euros, então nós aguardamos que nos seja apresentada uma solução. Quanto ao Conselho de Administração, Sra. Presidente, eu vou ter a oportunidade de responder isso nas próximas rondas, portanto posso acabar por aqui. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita por 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, em primeiro lugar, Sra. Ministra, quando um ministro, ou uma ministra neste caso, aqui vem pedir aos deputados que por ela governem e que encontrem soluções que o governo devia implementar, algo está errado. Algo está errado. Porque são os deputados que pedem ao governo as soluções para resolver o problema que não está resolvido. E manifestamente. Há aqui um reconhecimento que eu considero gravíssimo que a Sra. Ministra fez hoje, que foi assumir que tinha conhecimento, e o Governo tinha conhecimento há já 2 anos, de uma deliberação, de uma decisão de um Conselho de Administração que considerava mais do que ilegal, inconstitucional, e não fez nada. Explique, Sra. Ministra, para nós percebermos porque é que então não demitiu todo o Conselho, não despachou o Conselho de Administração. Isto tem que ser esclarecido. A Sra. Ministra, de outra maneira, o que está a dizer é que compactuou completamente com uma coisa que acha que é ilegal e inconstitucional. Não é passado 2 anos que se lembra, no dia em que os trabalhadores marcam a greve, ai, ó tio, que isto é ilegal. Não é sério, Sra. Ministra, não é sério. Se o Governo tinha conhecimento, tinha atuado em tempo próprio. E este não era o tempo próprio. Este era o tempo para pressionar os trabalhadores. E foi isso que fez. E isso é uma vergonha. E mais uma questão. Quando diz que aprovaria outra vez o despacho que aqui já foi mencionado, então, Sra. Ministra, então está a assumir precisamente aquilo que é dito no tal despacho e aquilo que vem da carta do Presidente do Conselho de Administração. E em que se fala, precisamente, que existem no Teatro Nacional de São Carlos e na Companhia Nacional de Bailado várias categorias profissionais de natureza técnica com idêntica denominação e conteúdos funcionais iguais, que têm trabalhadores que oferem retribuição diferente, conforme estejam num sítio ou noutro, que essa diferença resulta de diferentes regimes anteriormente aplicáveis em cada um deles e que se justificava apenas por vigorar em diferentes períodos normais de trabalho nesses estabelecimentos, 40 horas na CNB, 35 no Teatro Nacional de São Carlos, que essa diferença se deixou de justificar quando foi estabelecido um período normal de trabalho de 35 horas, importante conquista, sim senhor, e que o que passou a constituir fundamento para a invocação do princípio da igualdade de tratamento e que isto iria dar origem a perturbações do normal funcionamento da atividade ou à parte, e que reconhecia que era uma situação que envolvia, na altura, pelo menos 17 e não 15 trabalhadores, e que o aumento anual de encargos necessário para o estabelecimento da igualdade de tratamento é na ordem de 58 mil euros. Então, quer dizer, foram anunciados agora mais 3 milhões para obras. Venham eles, são importantes. E não se encontra 60 mil euros para resolver isto? Como é que é? É que, de facto... esta é uma situação que não está cabalmente esclarecida. E continuamos a dizer, trata-se de uma harmonização salarial. Trata-se de uma harmonização salarial. E se a senhora ministra quer soluções para resolver isto tudo, nós temos soluções. 1% para a cultura no orçamento do Estado, que já tardava, e um movimento interno pessoal, como devia ser, que implica investimento, mas que, ó senhora ministra, estamos no fim da legislatura, 4 anos, já devia estar feito.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tenho a palavra à senhora ministra.
Obrigada, senhora deputada. Ó senhora deputada, se fosse a sua pergunta, a intervenção, é a melhor demonstração de que não há uma solução. Porque, evidentemente, a solução não é 1% para a cultura. Estamos a falar, evidentemente, de ajustamentos salariais. Eu não peço aos senhores deputados qualquer solução, porque as soluções nós temos. Foram aquelas 3 que eu aqui indiquei e que também não vi aqui nenhum deputado pronunciar sobre elas. Porque eu insisto, as soluções o Governo apresentou, oralmente e por escrito. E o sindicato não aceita. E os senhores deputados, a esta nossa proposta do Governo, também nada disseram. E, portanto, eu não peço nenhuma solução aos senhores deputados. Eu digo quais são as nossas soluções. E digo que o sindicato não aceitou. E, portanto, estamos, naturalmente, neste momento, a tentar, com o novo Conselho de Administração, que sejam ponderados este cenário das 35 horas, prestação efetiva, mais banco de horas. Eu não preciso de outras soluções. Agora, quando a senhora deputada insiste, e agora na segunda ronda já não insistiu, de que o que está em causa não são aumentos salariais, o que eu pergunto, e é legítimo, é que me digam então o que é. Porque, mas é que a harmonização salarial é um objetivo, senhor deputado. A gente pode brincar com as palavras até ao fim dos nossos dias. A harmonização salarial é um objetivo, não é um meio para atingir o objetivo. São coisas profundamente diferentes. Para atingir um objetivo, nós temos sempre ao nosso dispor vários meios. É assim que fazemos sempre. O nosso objetivo é este. Como é que lá chegamos? E a minha pergunta é como é que lá chegamos. Eu tenho 3 propostas. 3 propostas que foram claras. Quem trabalha 35 ganha 35, quem trabalha 40 ganha 40, querem, não querem nenhum destes cenários, muito bem, trabalham efetivamente 35 e 5 horas ficam de reserva. Pode, aliás, dar-se o caso de muitos meses nem sequer ser necessário essas 5 horas e, portanto, os trabalhadores continuam a trabalhar 35 horas. O Governo pôs em cima da mesa 3 formas de alcançar um objetivo. E para que isto fique claro, a harmonização salarial não é um meio, é um fim. E isto não são jogos de palavras, é um facto. E, portanto, eu insisto neste ponto. A harmonização salarial, podemos todos dizer que é o que todos queremos. A questão é como lá chegar. E aí está aqui em discussão, senhora deputada, por mais que a gente jogue com as palavras. Muito bem. E a harmonização salarial foi aquilo que foi pretendido exatamente com o pedido que eu tive conhecimento quando foi enviado, como a senhora deputada diz, em novembro de 2018, e foi a partir desse momento que precisamente começámos a trabalhar em ambas as tutelas para como lá chegar. Como lá chegar. E quando é decretado, quando a senhora deputada aí refere o tal acordo de 29 de março, eu realço, também já assino a comunicação social, mas essa parte a senhora deputada não referiu, no dia 29 de março, eu reuni com o sindicato no dia 26 de março, e no dia 26 de março tive uma conversa com o sindicato sobre o caminho estruturado. Mas, nessa altura, aliás, o sindicato disse que o acordo com a CNB, aliás, não foi do conhecimento do CNSTE. O acordo que foi feito relativo à CNB não só não foi do conhecimento do Governo, como não foi do conhecimento do próprio sindicato. Foi negociado à margem do sindicato. E, portanto, quer Governo, quer sindicato, não foram envolvidos nessa negociação. E, portanto, eu quando, assim que eu tomei conhecimento disto, tomei, aliás, conhecimento precisamente em março, quando reuni com o sindicato, o próprio sindicato disse que não conhecia. E, portanto, a partir do momento em que eu reuni, dia 26 de março, com o sindicato, é enviado um e-mail para o sindicato no dia 29 de março, com aquilo que representava o compromisso do Governo no dia 29 de março, que é trabalhar para estes instrumentos serem aprovados, um regulamento interno de tabelas salariais. Coisa que o sindicato aceitou. É verdade que o Conselho de Administração, através de 2 vogais, fez um acordo com o sindicato que não podia ter feito. Que extravasou manifestamente, de novo, as suas competências. E, portanto, sim, substituímos o Conselho de Administração. É verdade. Exatamente. Oh, senhora deputada, agora, precisamente no momento em que depois de ter sido feito o que foi feito, nós, de facto, começámos a trabalhar com o sindicato para, de uma vez por todas, resolver com os problemas que se arrastam há demasiado tempo. E não são só há 3 meses, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora ministra. Vamos agora então passar à segunda ronda e tem a palavra o Sr. Deputado dos... Não, este foi a conclusão. Concluímos a parte inicial da audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Agora vamos passar à segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra faz um apelo a que não façamos jogos de palavras e, portanto, vamos ser absolutamente objetivos e a Sra. Ministra tem que responder a isto. A Sra. Ministra diz que não estão em causa aumentos salariais. Se não estão em causa aumentos salariais, não compreendo o que está em causa. Eu vou explicar à Sra. Ministra o que é que está em causa objetivamente. É cumprir o que prometeu aos trabalhadores do Oparte nos termos do despacho que exarou no dia 20 de março de 2019, 6 dias antes de reunir com o sindicato. Ó Sra. Ministra, o Presidente do Conselho de Administração do Oparte, estes documentos são de ontem, são fabulosos que a gente tivesse conhecido ontem estes documentos, porque altera completamente a narrativa da Sra. Ministra. Explica-lhe a tal ilegalidade, aquilo que a Sra. Ministra diz que é uma ilegalidade e que tem problemas inconstitucionais, explica-lhe isso tudo muito bem explicadinho, explica-lhe porque é que se repôs o regime de 35 horas, explica-lhe que se trata de uma situação que envolve 17 trabalhadores, à volta disso, cerca de 17 trabalhadores, e que, para resolver isto, o aumento anual de encargos para o restabelecimento da igualdade de tratamento é da ordem dos 58 mil euros, era o valor que então foi dado à Sra. Ministra, e, entre outras coisas, conclui assim: pelo exposto, submete-se à consideração de Sua Excelência, a Ministra da Cultura, a possibilidade de atribuição dos ajustamentos salariais necessários a pôr termo à situação de desigualdade em que se encontram os referidos trabalhadores. A Sra. Ministra despacha deste modo: concordo com o solicitado, ao Sr. Sete e à Sra. CAEP, ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e à Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, penso eu, para os devidos efeitos, para se tratar disto em conformidade. Isto no dia 20 de março de 2019. Portanto, é isto que a Sra. Ministra tem que explicar. O que é que está aqui em causa? É isto. É isto. É, tem uma proposta de harmonização salarial, de atribuição dos ajustamentos salariais necessários. Diz-se quanto é que custa cumprir essa proposta. A Sra. Ministra dirá no Parlamento mais tarde, que, penso que mais tarde, que até há verba para isso inscrita no orçamento do Oparte, e dá um despacho de concordância, remetendo isto para os seus colegas de governo, para que devem dar o seguimento em conformidade a isto. É isto o que está em causa, Sra. Ministra, não é mais nada. E, portanto, sem jogos de palavras, é isto que está em causa. A Sra. Ministra conhece bem o documento do Presidente do Conselho de Administração do Oparte, que lhe explica a tal ilegalidade, sobre qual documento a Sra. Ministra diz concordo. E, portanto, é isto que está em causa, Sra. Ministra, não mais do que isto. E é sobre isto que a Sra. Ministra tem que responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois desta primeira ronda, parece-me claro que existe aqui 2 pontos de vista. Duas questões que se cruzam, que é a ideia da ilegalidade e a ideia da injustiça. A questão da ilegalidade prende-se, obviamente, com a ideia de que, posteriormente, a ilegalidade desse parecer criou injustiça na desarmonização salarial. Isto é, se nós temos um parecer, uma deliberação que foi ilegal, não me parece que se possa fazer um trabalho em redor de um parecer, ou assumindo um parecer, que a Ministra já o disse aqui, foi ilegal. E, portanto, o que o Ministério tentou fazer a seguir, segundo me parece, é claramente pegar em mãos em todo o processo, constituir um grupo de trabalho para a criação de um regulamento interno, que é estrutural, até que se resolve esta questão, e também fazer o debate sobre as tabelas salariais. Confesso que, já há pouco isto foi referenciado aqui, isto tem causado, obviamente, danos para a imagem da Oparte, para os públicos que acedem aos públicos que têm sido criados ao longo dos anos com as resistências que nós conhecemos, e com um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo do tempo, de expansão e de trabalho territorial destas estruturas, é evidente que essa imagem tem vindo a ser desgastada. Eu, nesse sentido, gostaria, obviamente, de apelar a que quer o sindicato, quer os trabalhadores, quer o Ministério e a nova administração se consigam entender e sentar-se a uma mesa para que esta questão possa ser de uma vez por todas dirimida, porque eu penso que a instabilidade numa instituição como a Oparte não é boa, claramente, para ninguém. E, portanto, perante o facto de haver uma tutela empenhada na decisão e num esforço de resolver as questões estruturais relativamente ao parte, que de facto exista um ponto, não é um ponto zero, mas é um ponto de partirmos do documento base, que é o regulamento interno, onde ficarão claramente esclarecidas todas as questões relativas às tabelas salariais e que isso seja possível em conjunto com os trabalhadores, com a administração e com a tutela, que me parece fundamental que esse trabalho comece a ser feito agora. Não tenho propriamente nenhuma pergunta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nesta última ronda, duas questões que me parecem importantes. A primeira delas é o despacho dá acordo a um pedido, se pudermos assim assumir, e que já tinha um valor em cima da mesa, 58 mil euros. Esse valor é assumido pelo Governo. Eu compreendo que há uma tática da discussão política que é vir aqui fazer com que os deputados não venham defender aumentos salariais para os 15 ou para os 17 trabalhadores em causa. É uma tática, diga-se passagem, um bocadinho rasteira, porque, na verdade, não foi o Parlamento que concordou com os 58 mil euros e com a harmonização salarial. Foi o Governo e a Sra. Ministra que assinou esse papel. Só isso. Não fomos nós. Concordamos, nem estamos nesse processo de negociação. A Sra. Ministra assinou um papel a dizer que concordava com os 58 mil euros e até mais. Até disse que havia dinheiro da parte do Orçamento do Estado para fazer isso. E depois inventou outras regras diferentes daquelas que disse no despacho, que concordava no despacho que assinou. Apresentou ao sindicato e aos trabalhadores outras soluções que não a solução que estava assinada no despacho. Vem agora com o argumento do Banco de Horas, quando na verdade até nas discussões do Código de Trabalho se está a discutir de que forma é que nós vamos combater uma medida que até é, a nosso ver, injusta, a questão do Banco de Horas. Portanto, a Sra. Ministra vem aqui vangloriar-se com o Banco de Horas, quando está na 10ª Comissão a ser discutido a possibilidade de gigantes alterações ao Banco de Horas da forma como ele está desenhado atualmente. Bem, a Sra. Ministra, eu convinha que prestasse um bocadinho mais de atenção até àquilo que alguns membros do Governo foram dizendo em relação ao Banco de Horas. Em relação ao Banco de Horas. Não parece ser exatamente a posição do Governo, pelo menos no início desta legislatura, em relação à medida do Banco de Horas. Mas, portanto, em primeiro lugar, não são só os 17 trabalhadores que estão em regime diferenciado e que precisa de ser resolvido. Em 2017, no tal despacho ilegal, foram todos os trabalhadores da CNB a passar das 40 para as 35 horas semanais. Todos os trabalhadores da OPAR trabalhavam 40 horas semanais e passaram às 35, como aconteceu com a função pública, e sem penalizações salariais. Portanto, a solução que o Ministério está a apresentar para aumentar o limite semanal das 48 horas, das 40 horas semanais, só para o pessoal da CNB, também vai criar desigualdades. Ou seja, quando a Ministra diz que essa é uma solução que garante a resolução do problema para o futuro, não vai garantir, só vai é novamente criar outras desigualdades do ponto de vista até durar o trabalho. Portanto, há aqui uma questão muito simples à qual a Ministra foge colocando o problema em cima dos grupos parlamentares, que é o que vocês querem e o que o sindicato quer são aumentos salariais. Não, nós sabemos que a Ministra cumpre o despacho que assinou, onde tem 58 mil euros para a resolução do problema. E que agora, por culpa do Sr. Ministro das Finanças, a Sra. Ministra vem aqui assumir o seu discurso, mas nós não temos nada a ver.
Muito obrigada.
Isso é uma posição da Sra. Ministra,
muito obrigada,
não é uma posição do Parlamento, nem do Grupo Parlamentar do Bloco.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, vamos aqui também pôr os pontos nos is. Porque as opções, ou as supostas opções que são dadas para os trabalhadores naquele comunicado do Governo, inclusivamente, quando se fala do aumento do horário de trabalho para as 40 horas, o que significa é que o Governo está a sancionar a diminuição real do valor do trabalho por hora. E haver ilegalidade, se calhar é aqui. E, portanto, as soluções que o Governo apresentou são não soluções. São a escalada do confronto com os trabalhadores. São a escalada do confronto com os trabalhadores. Mais ainda, supostamente, é ou não é verdade que que o Ministério até tinha ficado mandar um parecer jurídico sobre estas coisas ao sindicato e até agora nada. É que supostamente o sindicato diz que ficou de receber um parecer jurídico sobre estas questões. Amanhã teremos a oportunidade de perguntar diretamente, mas é ou não é verdade também, Sra. Ministra, que ao bocado alegava que o plano de obras tinha sido dado a conhecer ao sindicato? É ou não é verdade que não foi remetido qualquer documento sobre isso ao sindicato e que a única coisa que foi dada foi uma mera informação oral a dizer que ia haver obras sobre questões técnicas e pouco mais? Isso não é envolver os trabalhadores nas decisões. É ou não é verdade que a questão específica dos técnicos estava a ser trabalhada de uma forma isolada do regulamento interno pessoal e que só depois destas não soluções que foram apresentadas pelo Governo é que o sindicato exigiu, e bem, um regulamento interno pessoal com todos os anexos setoriais, que fosse devidamente completo e que de facto eliminasse este disparate todo que está a acontecer. E é ou não é verdade, Sra. Ministra, que a ter em conta estes 58 mil euros que esta coisa custaria, esta harmonização custaria, num sentido justo e de progresso, já foram largamente ultrapassados pela quantidade de espetáculos que já foram cancelados até este momento, e não é só pelos 17 ou 15 técnicos de cada lado. É pelos trabalhadores do Alpart que reconhecem que esta situação é justa, tem de ser resolvida, não está a ter resposta por parte do Governo, e mais, e que não é a única. Porque a missão artística do Alpart continua sem se perceber qual é, continuamos a ter muitos problemas infraestruturais, a pala do Camões caiu, nós perguntamos, a Sra. Ministra nem sequer respondeu em relação a isso. É uma vergonha. E continuamos a ter isto aqui tudo encravado, ao mesmo tempo que isto é que é também curioso e que a senhora Ministra não se pronunciou, que se chama a tropa da elite, o chefe de gabinete do Ministério das Finanças, um economista da ERSE. Mas, afinal, qual é o objetivo que o Ministério tem com isto tudo? É desfazer o Alpart? É fazer o quê com a presente situação dos trabalhadores e com o futuro do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Balada?
Muito obrigada, Sra. Deputada. E concluímos a ronda dos partidos. Tem agora a palavra para responder a Sra. Ministra. 15 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começando pelo final. Sra. Deputada, o que, na verdade, eu considero uma vergonha é termos chegado ao ponto que chegámos em 2019, quando o Alpart foi criado em 2007, e culpa de muitos, chegámos a um ponto em que há uma desorganização estrutural e fundacional de uma entidade que devia ter-se reorganizado e, com essa base, refundado o projeto artístico. O problema do Alpart não se resolve com 50 mil euros, Sra. Deputada. Insisto, o problema não é orçamental. O problema não é orçamental. Insisto, o problema é, concordamos todos no mesmo objetivo. Não concordamos nos meios para alcançar esse objetivo. E podemos dar as voltas que os senhores deputados quiserem. Mas, de todas as soluções que foram apresentadas, são soluções que garantem salário igual para trabalho igual. As três propostas que o Governo apresentou garantem esse objetivo. Os 50 mil euros que a senhora deputada fala têm um fim, aumento salarial. 50 mil euros é para aumentar o salário de 15 trabalhadores que, repare, merecem um aumento salarial. Mas a minha questão, que aliás tenho discutido com o Sena, não é para os senhores deputados. A minha questão é para o Alpart e para o sindicato. Porquê que os restantes trabalhadores, os 364, não têm direito a aumentos salariais? Senhora deputada, eu até hoje não vi ninguém, mas enfim, posso naturalmente ser surpreendida, por todos os restantes trabalhadores não quererem aumentos salariais, porque aliás isso evidentemente é algo que a psicologia humana explica que não é assim que funciona. Eu também gostaria de aumentos salariais, naturalmente. Eu percebo que os músicos e os músicos e os músicos, eu percebo que os músicos, eu percebo que os músicos também querem aumentos salariais. Aliás, se a senhora deputada aceder ao trabalho de olhar, se a senhora deputada aceder ao trabalho de olhar para as tabelas salariais que não existem ou para as remunerações médias, irá perceber a discrepância que existe no OPART e as dificuldades que existem no OPART face às diferenças das estruturas salariais, quer ao nível das carreiras técnicas, quer ao nível dos artistas. E, portanto, o nosso ponto continua o mesmo. Os 58 mil euros ou 50 mil euros que a senhora deputada refere têm um fim. Aumentos salariais de 15 pessoas em 364. E, de facto, essa é uma solução que o Governo considera que não é justa para o OPART. Eu insisto, a nossa proposta desde sempre foi: nós queremos ajustamentos salariais como os senhores querem ajustamentos salariais. E para conseguir esse objetivo, isso passa por fazer um trabalho, nomeadamente, como a senhora deputada aqui referiu e bem, com também a Secretaria de Estado do Emprego Público, e é por isso que a Secretaria de Estado do Emprego Público é envolvida nessa fase, porque isto implica aprovar, insisto, o regulamento interno e tabelas salariais. E isto implica um trabalho conjunto. Implica um trabalho conjunto do lado EPE, do lado cultura e do lado emprego público. E é por isso que eu concordo com os ajustamentos salariais e, a partir desse momento, é iniciado o trabalho com as duas áreas do governo, emprego público e tesouro, para que essas soluções sejam encontradas de uma forma estruturada. E é por isso que vai para lá, porque eu, de facto, o Governo concorda com a questão. Insisto, nós podemos dar as voltas que entendemos do ponto de vista do discurso e podemos qualificar a atitude de cada um, mas há uma coisa que não é possível não reconhecer, que é: o que está aqui em causa são os ajustamentos salariais. Isso não é um meio, é um fim. E, portanto, o Governo está disponível, como sempre teve, para encontrar os meios para alcançar esse fim. Mas encontrar esses meios implica haver, de parte a parte, alguma capacidade de aproximação e não ser uma posição de dizer: nenhuma dessas soluções nós aceitamos, só aceitamos mais 58 mil euros ao fim do mês nestes 15 trabalhadores. Portanto, esse é um ponto que é muito importante aqui realçar. E vamos lá ver. Insistindo aqui no que me importa e no que interessa e no que eu gostaria muito de estar a discutir. Foi aquilo que nós sempre tentámos fazer. Foi, ao longo destes meses, eu não só reuni com o sindicato, como reuni com todas as estruturas artísticas. Ao longo destes meses, o que nós propusemos sempre, e vamos continuar a trabalhar, independentemente de quais os meios que vamos conseguir encontrar com o sindicato para chegar ao mesmo objetivo, iremos continuar a trabalhar com o novo Conselho de Administração, que já lá vou, para que consigamos, de uma vez por todas, acabar com os problemas que nos trouxeram aqui. Porque, se em 2017 tivesse existido, de facto, como no passado, em 2009, o regulamento interno, as questões não se colocavam da mesma maneira. Se existissem tabelas salariais desde 2009, a questão não se resolveria. E, portanto, o que eu digo é, para evitar que daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano os trabalhadores estejam na mesma situação de insegurança e imprevisibilidade que estas situações colocam, nós temos que resolver isto uma vez por todas. Não pode ser só para esta questão circunscrita a 2017. E propusemos isto de forma muito clara. Um regulamento interno, tabelas salariais, as obras não são caras, que foram explicadas ao sindicato quais eram as áreas que iam ser intervencionadas na reunião que tivemos. Senhor deputado, o Governo não fornece pareceres jurídicos ao sindicato. Não é o papel do Governo. O Governo não fornece pareceres jurídicos. O que o Governo explicou, e está, aliás, no documento que foi entregue ao sindicato, foi quais são as normas jurídicas, está no comunicado, no documento que foi dado aos sindicatos, está lá bem explícito quais as normas jurídicas que foram violadas com aquela deliberação. E a partir desse documento que o Governo entregou ao sindicato, o sindicato naturalmente decidirá, com o seu aconselhamento jurídico, como entender, se na base daquilo que é a fundamentação jurídica deve ou não deve prosseguir com uma estratégia própria jurídica e judicial. Mas isso, e naturalmente, é uma opção que o sindicato tem, que nós respeitaremos, como é evidente. Agora, o Governo não dá para ser jurídicos. O Governo explica, fundamenta, e perante a fundamentação e perante a fundamentação que foi entregue ao sindicato, como aliás aqui também disse, o sindicato decidirá como entender. O sindicato tem um advogado que aliás vai às reuniões e, portanto, o próprio advogado naturalmente fará os seus pareceres jurídicos e dará o aconselhamento jurídico ao sindicato. Mas, para não ficarmos focados nesta questão, Sra. Deputada, Srs. Deputados, o que me parece aqui que seria muito importante, e é por isso que nós escolhemos este Conselho de Administração e é por isso que eu não me limitei a falar com o sindicato. Porque é importante resolver problemas técnicos, mas é fundamentalmente reposicionar de uma vez por todas aquilo que é o papel artístico do Oparte, do São Carlos, da Orquestra e da CNB. Porque é de facto preciso fazê-lo. E é preciso fazê-lo de uma forma estratégica para o futuro, repondo aquilo que deixou de existir, nomeadamente a política de descentralização, haver serviços educativos, haver projetos que consigam articular as três estruturas, porque há uma profunda desarticulação entre as três estruturas, que aliás é algo que os próprios trabalhadores evidentemente solicitam que seja de uma vez por todas resolvida, e isto é preciso ser resolvido. O Conselho de Administração é o Conselho de Administração que aliás devo realçar que o próprio sindicato aparentemente reagiu de uma forma até positiva, devo aliás aqui realçar isso, porque precisamente o que nós precisamos é de um Conselho de Administração que tenha competências integradas e articuladas para, reorganizar de uma vez por todas o Oparte, o novo regulamento interno, tabelas salariais, lançar os procedimentos para iniciar as obras no São Carlos, resolver os problemas estruturais no Camões, fazer aquilo que é necessário fazer, que é negociar com o sindicato e com os trabalhadores o que vai ser as novas tabelas e o regulamento. Precisamos de alguém que consiga fazer isso em diálogo. E o Presidente da Administração tem todas as competências necessárias para o fazer. Segundo, alguém que tenha uma visão e a capacidade de resolver os problemas artísticos. E a vogal Ana Vitorino de Almeida, que os senhores deputados aqui aparentemente desconsideram, mas que eu já agora quero realçar, a vogal Ana Vitorino de Almeida, que é hoje em dia, como sabem, diretora adjunta do Conservatório e que tem uma longa carreira como instrumentista, mas não só, e que tem uma visão para o Oparte que irá ser discutida com as três estruturas artísticas, precisamente para reposicionar o que é o papel do Oparte no cenário nacional na cultura. E, portanto, o Conselho de Administração que nós propusemos e que vem ainda ao Conselho de Ministros e que tem, aliás, um parecer muito positivo do lado da CRESAP, é um Conselho de Administração não feito para esses objetivos que os senhores deputados aqui gostam de colocar, também numa estratégia tática política já agora, mas é o Conselho de Administração que é necessário, porque nós nunca nos podemos esquecer que o Oparte é uma EPE, pertence ao setor empresarial do Estado. E não, nós não vamos acabar com o Oparte, para que fique claro. Agora, a partir do momento, senhora deputada, podemos discutir todos os modelos organizacionais do Oparte, também tenho abertura para o fazer. Mas neste momento, o Oparte é uma EPE. Uma EPE que tem uma determinada regulação jurídica, aliás, enquadrada nas leis dos orçamentos de Estado, sucessivamente aqui aprovados. E, portanto, nós temos de trabalhar com a realidade que temos. E a realidade que temos é que necessitamos de um Conselho de Administração que tenha a capacidade para resolver os problemas da dimensão EPE, e alguém com a capacidade para resolver os problemas da refundação artística do Oparte, que implica um trabalho articulado com as três estruturas artísticas que tem falhado. E que, aliás, na conversa que foi sendo feita com as estruturas artísticas, é reconhecida. Vamos ver, os trabalhadores do Oparte, quer os técnicos, quer os artistas, têm imensa legitimidade nas suas reivindicações. Eles têm, aliás, imensa legitimidade, imensa razão, em muitas das questões. Quando a orquestra diz que não percebe porque é que não faz mais concertos fora de Lisboa, eu também não percebo. Quando o coro diz que não percebe porque é que não atua mais vezes com a orquestra sinfónica, eu também não percebo. Portanto, o que é necessário, senhora deputada, e é isso que nós devíamos estar a discutir, é o que é necessário para que isto aconteça. E, portanto, o meu compromisso, quer com as estruturas artísticas, quer com o sindicato, foi: nós vamos continuar a trabalhar para resolver de uma vez por todas problemas de 20, 30 anos. E vamos fazê-lo. Aconteça o que acontecer, vamos fazê-lo. Aconteça o que acontecer, vamos fazer. E para isso, indicámos e nomeámos um novo Conselho de Administração que tem todas as competências necessárias para o fazer. e para garantir que aquilo que foram os compromissos assumidos pelo Governo relativamente ao sindicato e às suas artísticas vão ser cumpridos. E este é um mandato muito claro deste novo Conselho de Administração. Cá estaremos para ver se o Conselho de Administração vai ou não vai conseguir fazê-lo. Eu estou convencida, o Governo está convencido que sim, que as suas competências articuladas e integradas vão conseguir fazê-lo. Porque, por uma vez, vamos conseguir separar o vogal que tem que fazer, única e exclusivamente dedicar-se à parte artística e trabalhar com as três estruturas, com as direções artísticas, com os técnicos de apoio e trabalhar única e exclusivamente dedicado àquilo que é a missão artística do APART. E depois temos um presidente que pode dedicar-se, juntamente com o vogal, a resolver de uma vez por todas estes problemas, porque, senhora deputada, isto, e pode não parecer, e pode parecer que estamos numa posição, enfim, podem classificar como entenderem, do Governo. Agora, eu quero uma coisa que fique muito clara, é que a situação que nós estamos hoje em dia é uma situação que resulta de nunca ninguém ter tentado fazer aquilo que nós estamos a tentar fazer. Isso é absolutamente indesmentível. Porque, quer em 2009, quer em 2017, se se tivesse trabalhado de uma forma diferente, e ao longo destes anos todos, não estaríamos aqui. E, portanto, senhora deputada, o que eu não quero é deixar passar o momento, o que eu não quero é deixar passar o momento para poder contribuir de uma forma decisiva para resolver problemas de infraestruturas, problemas de recursos humanos e de carreiras, dando mais segurança e previsibilidade aos trabalhadores naquilo que é a evolução da sua própria carreira, que hoje em dia não existe e tem que existir, porque é justo e legítimo que assim seja, e trabalhar com as estruturas artísticas para que o APART volte a ter a projeção e o impacto que já teve no passado naquilo que é a sua marca artística em Portugal. E isto tem que ser feito, não pode ser feito apenas resolvendo com 50 mil euros, senhora deputada. Isso seria muito fácil, mas não é assim que se resolve. Resolve-se de outra maneira. E é exatamente isso que nós estamos a tentar fazer. E é isso que o novo Conselho de Administração tem mandato para fazer. Veremos se fará ou não, cá estaremos para avaliar. Mas esta é, de facto, a nossa posição. Obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora Ministra. Chegamos ao fim desta audição. Reitero os agradecimentos à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado por terem vindo, pelas explicações que nos deu e desejo-lhes um bom resto de dia, uma vez que nós vamos continuar com a nossa reunião, que temos uma agenda muito sobrecarregada.
Muito obrigada.